recompor as atividades da escola. Então é por aí mesmo que nós temos que fazer. Nós temos que fazer um levantamento de quem compõe essa rede social e como que deve e pode trabalhar para essa construção mesmo de uma cultura de paz. E o terceiro fundamento desse projeto é a mediação de conflitos. Então, o que, que nós decidimos há 15 dias atrás, juntamente com a juíza, com uma das juízas do tribunal? Nós vamos fazer uma parceria, porque esse projeto ele é realizado na comunidade escolar, mas ele nunca foi realizado dentro da escola com a participação da comunidade escolar. Então, o que, que nós definimos? Nós vamos fazer a formação de mediador de conflito, mas com os nossos profissionais da educação. Então, os professores e funcionários participarão de uma formação, participarão de um curso para mediar conflitos, não só dentro da escola, mas na comunidade escolar. Porque a nossa proposta é justamente diminuir o conflito na comunidade. Então, nós não queremos deixar apenas para dentro da escola, mas sim para toda a comunidade escolar. E aí eu me reporto à fala da professora e colega Rosilene, quando ela falou da nossa formação. Isso é verdade. Vamos pensar nos nossos cursos de magistério, nos nossos cursos de graduação. Nós, professores, não somos formados para determinadas situações. Então, a formação desse profissional da educação, que é justamente incluindo professores e funcionários, é uma grande preocupação da Secretaria de Educação. É formar sim para que nós possamos atuar de maneira que esses conflitos sejam mediados, resolvidos e solucionados dentro da escola, dentro da própria comunidade escolar. E nesse sentido, eu convoco todos vocês, nós temos aqui uma regional de ensino, mas eu convoco a regional de ensino do Guará, não só por ser a cidade que eu não nasci, mas que eu me criei, estudei e me formei. E como vocês, numa escola pública. Eu sou fruto de uma escola pública do Guará. E hoje eu assumi a Subsecretaria para Educação Integral, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do Distrito Federal. Então, todos nós podemos sim, mas nós só podemos com o apoio da nossa família e com o apoio do Estado. Bom dia, obrigada.
Meus cumprimentos ao professor Agícia de Cássia Martins Shen, Falcão. Eu fico com o encerramento, eu achei muito importante o encerramento, onde a senhora fala para todos nós que nós podemos sim, eles têm que acreditar que é possível chegar lá. Acho que muitos exemplos dessa mesa e dos professores que estão aqui são de pessoas que insistiram, né? Combateram qualquer tipo de preconceito, de indução, digamos, para a linha do mal e ficaram na linha do bem, e nós chegamos lá. E por que não repetir aqui? Eu repito sem nenhum problema, professora, a própria frase que foi o símbolo da campanha do Obama, né? Um negro que chegou à presidência da maior potência do mundo. E qual é que foi a palavra-chave da campanha dele? Nós podemos. Nós podemos. Tem uma abrangência, uma força muito grande. Todos aqui os nossos convidados usaram da palavra, que estão aqui na mesa. Eu quero ainda registrar aqui a presença, depois eu vou dar 5 minutos para as considerações finais de todos os nossos convidados, mas registro aqui a presença das professoras Renata Pereira, Edneia Sanches, da Coordenação de Cidadania e Direitos Humanos, Diretoria Regional do Plano Piloto e Cruzeiro e Núcleo de Monitoramento Pedagógico. Quero também dizer que no encerramento aqui dos nossos trabalhos, depois que cada um dos convidados usar 5 minutos, nós teremos para encerrar a apresentação do vídeo do segundo encontro de capoeira e grafite da Regional do Guará com educadores populares, para demonstrar, conforme aqui a professora nos recomendou, a iniciativa que fomenta a diversidade e a cultura de paz nas escolas. Professora Neide Rafael, professora Joana Pereira, professora Sabrina Tatiane Barreto, professor Paulo César Rocha e professora Adriane Falcão e o educador ainda, outro educador social, Lucas Rafael. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao professor Paulo Fontani, coordenador da área de educação da Unesco no Brasil. Ele que começou, terá agora também o direito de falar nesse momento do horário nobre aqui da nossa comissão.
Bom, na verdade, acho que falamos já muito. Esperava ter alguma possibilidade de interação com as outras pessoas na sala, mas se não tem... Eu sou uma mensagem, acho que foi ressaltada para muitas pessoas aqui. Por favor, não vamos ver a escola como um problema. A escola é uma solução. A escola pode ser que é a nossa solução mais importante que temos. A violência acontece nas escolas, problemas são problemas da sociedade. Então, vamos entender o processo educativo como um processo que pode dar soluções para os problemas de violência da sociedade. Acho que a ideia de que a escola não é presídio, a escola não tem que ser presídio. A escola, na verdade, tem que se abrir para a sociedade ainda mais e pode ser essa uma solução. Temos que tomar o risco e a possibilidade que todos nós aproveitamos a escola como espaço de educação. Tem um outro ponto fundamental, não estamos falando agora de escola, mas a educação não se faz só nas escolas, a educação se faz em qualquer momento da vida de uma pessoa. Então, tentamos, por favor, de ver a escola como um momento desse processo educativo que acontece a cada momento da nossa vida. Então, esse espaço físico, de não separar esse dos outros espaços físicos que nos consentem de aprender, que seja a rua, que seja a família, que seja qualquer tipo de associação, que seja qualquer tipo de atividade que nós fazemos, que seja mídia ou internet. A escola é um elemento da nossa formação como pessoas, então, nesse espaço, tem que ser um espaço de contínuo com o resto da nossa vida, da nossa experiência, não alguma coisa de completamente diferente que não tem relação com a nossa vida. Eu acho que só através disso nós vamos a conseguir fazer isso e faço minha, com certeza, algumas das apreciações dos outros palestrantes, a ideia que a escola é também um momento de formação de valores. O cidadão não é só trabalhador, o cidadão trabalha, mas o cidadão é também uma pessoa que participa da construção de uma sociedade. E isso é o momento em que a escola tem que ajudar a formar. E pensamos uma coisa, não todos temos uma família que nos permite de compreender exatamente onde é que temos que ir. E a escola, às vezes, tem que suprir essa necessidade. E isso é fundamental. Muito obrigado.
Meus cumprimentos ao professor Paulo. Professor Paulo, só para dizer que era a minha intenção, sim, interagir com os estudantes. O problema é que eles têm que sair. 11h30 eles vão ter que sair. Mas isso não quer dizer que entre nós aqui a gente não pode continuar interagindo. Eu sempre abro para que o plenário possa falar. Tanto que tem um professor, um coordenador nacional de projetos, né? O professor José Augusto, ele vai poder também dar aqui a sua mensagem. Eu gostaria muito de interagir com os alunos. O problema é que eu fui informado que eles têm que sair às 11h30. Agora, se eles puderem ficar, eu fico aqui até as 2h, que é a hora de eu ir para o plenário. Embora tenha lá no plenário, nesse momento, acontecendo uma sessão de homenagem à nação indígena, e eu sou um dos oradores, mas eu tenho certeza que vai dar tempo ainda de eu chegar lá e fazer uma homenagem à nação indígena. Que não vamos esquecer que amanhã, 19 de abril, é o Dia Nacional dos Povos Indígenas. E eu sempre digo e repito aqui, que se alguém tem que ser homenageado nesse país, são os povos indígenas, que foram massacrados e são discriminados, eu diria, de forma contundente ainda nesse país e no mundo. Nós poderíamos dar uma salva de palmas aos povos indígenas, pela sua história, que orgulha a todos nós, que somos descendente, com certeza, dos povos indígenas, em grande parte. O Ian, que é o presidente da União Brasileira de Estudantes, ele vai ter que sair. Então, eu passo a palavra para ele nesse momento, para as suas considerações finais, que eu peço que fique em torno de 5 minutos.
Pessoal, só para justificar, é porque hoje o presidente da Câmara, Marco Maia, vai receber o Fórum Nacional de Educação para que nós possamos apresentar as nossas reivindicações em torno do Plano Nacional de educação, e aí eu preciso ir para lá poder apresentar a nossa opinião dos estudantes dentro do Plano Nacional de Educação. Olha, eu reafirmo aqui, eu acho que o Brasil tem que colocar a educação na ordem do dia, com mais investimentos nos profissionais, na estrutura da escola, mas a escola tem que se abrir a cada dia para a comunidade. Eu acho que É um gesto simbólico diminuir os muros, é um gesto simbólico fazer com que a gente consiga que professor e estudante possam interagir na plena paz, porque é fundamental. Olha, a gente em tudo que é canto grita, o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Os nossos professores, eles são fundamentais na nossa relação, tanto que a relação da UBS com a CNTE é uma relação assim, de muita amizade, de muito companheirismo. Não tem uma atividade da UBS que a CNTE não esteja, assim como não tem uma atividade da CNTE que eu não esteja ou que um outro diretor da UBS não esteja. É muito importante que a gente possa fortalecer esses laços da relação de respeito, de carinho, de companheirismo entre estudantes e professores. Algumas coisas são fundamentais para isso, e aqui são medidas, porque nós podemos debater aqui a concepção, enfim, o caminho que a educação brasileira tem a seguir, mas algumas coisas são fundamentais para combater, enfim, seja o crime organizado, seja as armas ilegais, que são melhorar, equipar mais e melhor a nossa polícia, fazer com que as nossas fronteiras sejam invioláveis, para que não entrem armas contrabandeadas, mas também cumprir algumas coisas que não precisam mais ter lei. Porque a gente fala em criar a cada dia mais e mais e mais leis, mas tem a LDB que está aí, que fala de quantos alunos poderiam ter por sala de aula, que fala que deveria ter assistência psicológica dentro da sala de aula. Você não tem nem, às vezes, o profissional para limpar a escola, quanto mais o psicólogo, que deveria ter o psicólogo, seja para atender o estudante, seja para atender o profissional da educação. E aí cria esse fenômeno, professor, que é um monte de gente que se intitula psicólogo, psiquiatra e começa a dizer, a detectar o problema de cada um. Enfim, um estudante que se levanta 4-3 vezes, ele já é imperativo. Enfim, então, eu acho muito importante fazer com que se cumpra algumas coisas que já foram aprovadas, leis que já foram aprovadas, que já tratam nesse sentido. Eu sou cristão, quero deixar claro que eu vou fazer um comentário aqui sobre o papel da igreja. Sou cristão, fervoroso, portanto, não tenho nenhum problema com qualquer religião, seja evangélica, católica ou de origem de matriz africana. Agora, eu acho que a igreja, ela tem que também se avaliar, porque a igreja, no Brasil e no mundo, também é propagadora de alguns conceitos preconceituosos. E eu acho que a igreja tem que se avaliar e tem que avaliar o momento que vive. Eu acho que nós temos que encarar de frente esse debate. Infelizmente, hoje, a igreja prega muito preconceito. Prega paz, prega liberdade, o amor às pessoas, mas também prega muito preconceito. Eu acho que a igreja brasileira, seja evangélica, de matriz africana, seja católica, também tem que se avaliar. Prega muito preconceito, seja preconceitos machistas, seja preconceitos homofóbicos, da ordem da homofobia. Enfim, eu acho que, para concluir, a igreja tem que também pensar qual é o papel que joga e que deve jogar na sociedade, já que nós estamos falando do país da Copa, portanto, nós temos muito a contribuir nesse sentido. E o fortalecimento da democracia. Aqui falou pela professora, nós precisamos democratizar a nossa escola, nós precisamos acabar com essa história de não ter grêmio estudantil, de não ter conselho escolar. E eu quero deixar aqui o nosso site, para os estudantes que queiram montar grêmio, que é o www.estudantenet.org.br. Se tiver dificuldade, pode entrar lá no Google e colocar UBS, que vai chegar até o site. Também deixar aqui meu Twitter, que é @IanUBS. Sou eu mesmo que tuito, então se alguém quiser falar alguma coisa, é @IanUBS. Então, parabenizar aqui a iniciativa do Congresso Nacional, parabenizar o senador, parabenizar, enfim, a cada um membro da mesa, dizer ao senhor professor Antônio, né? Que nós queremos lhe convidar para participar também dessa ideia que nós vamos apresentar amanhã para o ministro, para que a gente possa juntos, enfim, fazer um debate do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista científico que aqui o senhor apresentou. Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa.
Meus cumprimentos ao Ian, da UBS, que falou aqui em nome dos estudantes. Ele vai ter que sair agora, que vai à presidência da Câmara, eu passo a palavra, que vai ter que pegar o voo, ao professor Antônio de Lisboa Mâncio Valle, que falou aqui pela CNTE.
Valeu, valeu. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao senador Paulo Paim, pelo convite e pela oportunidade de nós fazermos aqui no Senado, no Congresso Nacional, um debate tão importante. Acho que dessa audiência pública, senador, uma coisa ficou muito evidente nas falas de todos nós, inclusive do senhor, é de que, em primeiro lugar, nós, para encararmos o problema da violência no ambiente escolar, nós temos que reconhecê-lo. Reconhecer que esse é um problema grave e que ocorre diariamente, ocorre, né, ao longo do ano. Né? Não é, e eu, claro, não estou aqui afirmando isso, não pode ser um debate que aconteça apenas quando acontece uma tragédia. Tem que ser uma discussão, né, ao longo do ano e ao longo, né, da construção pedagógica, né, das redes de ensino, sejam elas públicas ou particulares ou privadas. A segunda questão que me pareceu evidente e que é importante que o Senado absorva isso, não somente o senador Paulo Paim, é de que não é isolando a escola da sociedade ou da sua comunidade que nós vamos combater ou diminuir a violência, muito pelo contrário. A escola tem que ser literalmente aberta para a sociedade, mas não significa apenas abrir as portas, o portão da escola. Tem que abrir a escola para que a sociedade participe da vida escolar, que ela possa definir, discutir, a partir dos conselhos, como disse a professora Gícia, inclusive o seu projeto político pedagógico. As experiências que a gente tem conhecimento de êxito no combate à violência sempre foram no sentido de que a escola se aproximou cada vez mais da sua comunidade escolar. Portanto, eu quero encerrar, pedir desculpas por ter que me ausentar agora, cumprimentar o senador que, como disse o Ian, é uma trincheira, né, da sociedade, dos grandes debates sociais aqui no Senado e, portanto, essa audiência pública é apenas, e eu tenho plena condição de falar isso, é apenas mais uma das grandes iniciativas que o senador Paulo Paim tem, né, um senador que nos orgulha a todos nós. Cumprimentar, de resto, o restante da mesa e dizer ao professor Antônio, meu xará, que ele deve ser cruzeirense, porque o time que mais ganha no Brasil hoje é o Cruzeiro. Acertei, né?
Acertou.
Meus cumprimentos ao professor Antônio de Lisboa Mâncio Valle, que conheço há muito tempo, a sua militância pelas causas sociais, sempre, como o professor Antônio é daqueles que a gente, com certeza, como todos essa mesa, que tem lado, sempre está do lado daqueles que mais precisam. Meus cumprimentos ao professor Antônio, e eu passo de imediato a palavra à professora Rosilene Correia, diretora do SIMPRO.
Bem, eu quero dizer também que fico muito tranquila ao sair daqui, com a diferença do debate, dos componentes da mesa. É bem diferente daquilo que eu assisti ontem na televisão, porque nós entendemos que o caminho realmente é esse aqui. A primeira reação que a gente vê hoje, ouvindo os jornais de ontem, de hoje, é as medidas que direções de escola estão tomando, a primeira coisa que vem à mente depois do ocorrido, vamos reforçar a segurança, levantar muros, o portão tem que reforçar também a segurança do portão, câmeras nas escolas, detector de metal. Só que, como é que vai ser isso? Eu vou garantir a segurança só quando os alunos estão lá dentro, quando o corpo da escola está dentro da escola? Lá fora não é problema meu, de gestora da escola? Então, acho que a gente não pode, é claro que são medidas imediatas, e que passa mesmo, é o sentimento da segurança, mas é um sentimento falso. Isso não vai me assegurar absolutamente. E aí a gente precisa Eu quero só colocar aqui uma frase que eu ouvi ontem nesse debate que me incomodou muito, que é: temos que decretar a falência do sistema e buscar alguém que possa pensar um novo modelo. Então, assim, como é que se decreta a falência de um sistema? Como é que é isso? Como é que pensa isso, né? A gente passa borracha, passa o rodo, elimina, extermínio. Então, porque eu não consegui entender muito e usar até o termo de... para lidar com os tiranozinhos que nós temos aí pelas escolas. Então, assim, isso é de doer, né? Nós que somos educadores, ouvir isso numa rede de televisão assistido por milhares e milhares de pessoas. Então, assim, eu quero registrar isso aqui porque eu lamentei muito ter ouvido isso ontem e, coincidentemente, hoje de manhã estaria aqui. Então, não poderia deixar de fazer esse relato. Mas e colocar também que não adianta, e aí vai muito para os alunos, que a gente consiga leis, que como nós temos aqui um projeto de lei 256 de 2011, da nossa deputada Rejane Pitanga, que é uma colega nossa de profissão, e primeiro mandato, e